Olá pessoal, estamos começando mais um Opencast diretamente da Serra Gaúcha e Porto Alegre. Estou aqui com dois Rafael, existe plural de Rafael, não sei se existe.
Rafael, talvez.
Rafael, é. Estou com o famoso Jeffman, famoso para quem tá na Nutty Linux. Aí o cara que tá por trás de... cara, a maioria dos eventos aí tu tá sempre ajudando de alguma maneira, né? Organiza a edição de Porto Alegre também, né, Jeff?
Também.
Se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de ti.
Então, boa noite, pessoal, ou sei lá que horas vocês estão ouvindo isso. Eu sou Rafael Jeffman, trabalho com software livre desde, não me lembro quando, mas eu comecei a usar Linux em 98, e desde 2006 estou envolvido com o T-Linux. A gente vai falar um pouco dessa história depois, mas hoje basicamente o que eu faço é ajudar com a parte de infra no site do T-Linux e a parte de organização dos eventos, de todos os eventos praticamente, um ou outro só que eu não me meto, e Porto Alegre, que basicamente eu organizo, com exceção do ano passado, que graças a Deus eu tava com um monte de problema e o Léo deu uma grande força ano passado, mas já fiz sozinho o evento de Porto Alegre também, era eu e eu, a gente sempre tem alguns que ajudam na hora, mas a organização eu fiz sozinho. Não recomendo para ninguém, mas sai, a gente dá um jeito e vai tocando tudo.
Ah, legal. E o outro, Rafael Dutra, o cara do DevOps, do Docker, cara que eu quero trazer aqui para a gente falar de Hugo bastante aqui. Faça tua apresentação aí, Rafael, por favor.
Bom, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Me chamo Rafael Dutra. Eu estou nessa de software livre desde 2005, já desde 2005. E, bom, nunca saí disso, né? Nunca saí dessa linha de Linux e etc. E hoje eu venho trabalhando, estou saindo de uma empresa americana e vamos ver os novos desafios aí pela frente. Né? Estou buscando trabalho, né? Principalmente voltado ao software livre. E é isso, rapidamente.
Ah, que legal. Bom, eu sou eu, cara, né? Estou aí tentando ganhar vida, honestamente, fazendo código. A gente está voltando depois de uma breve pausa na gravação dos Opencast. Mas então tá, gente, vamos lá para o podcast, que o podcast hoje tá especial. A gente vai falar um pouco sobre evento, vamos falar sobre software livre, vamos falar sobre fotografia também. O que tem a ver fotografia com software livre? Cara, hoje tá legal. Bora lá. Começando então. A gente já falou um pouquinho, já teve uma breve apresentação sobre o Rafael Jeffman, mas é importante frisar, porque hoje, junto, acho que do Léo, tu é uma das principais pessoas que está mantendo vivo o projeto T-Linux, né? A comunidade, a organização. Tu quer falar um pouquinho mais sobre esse teu histórico aí com o T-Linux? Para quem não sabe, o T-Linux... ouso dizer que é o maior evento, maior grupo de usuários, né, de software livre do Brasil, que organiza os eventos. A gente tá sempre aí tentando levar o maior número de cidades possível, né, mas com um nível de organização para a gente ter um evento bacana. Eu ajudei, né, co-organizei as duas edições aqui anteriores de Bento Gonçalves. Jeff, por favor, se quiser contar um pouquinho aí do teu envolvimento histórico.
É, cara, o T-Linux foi um troço muito engraçado, assim, porque o Vaz me convidou para falar sobre algum projeto que eu estava fazendo que envolvesse Linux. 2006, isso, eu trabalhava lá na HP, e ele disse, cara, fala de alguma coisa assim, posso falar de um projeto assim, para instalar software, não sei o que ter. E ele disse, legal, e tem mais alguma coisa que eu ia falar? Eu disse, tem mais alguma coisa, eu não lembro o que era outra palestra, só me lembro disso aí, faz 12 anos já isso. E aí eu achei, tá, beleza, né, o Léo vai conseguir uma salinha lá, a gente vai lá pro IPA, falar um pouquinho, conversar meio. Ele disse, só para uns amigos. Cara, cheguei lá, era um monte de sala espalhada pelo IPA, dois dias de evento, foram 32 palestras nesse evento, mais de 500 participantes aquela vez, e eu cheguei assim, cara, tinha uma galera que eu conhecia, outros que eu não sabia de onde é que tinham surgido, e um monte de pasta pra arrumar. Aquelas pastas de que a gente dava em tudo quanto é evento, né? Folhinha, programação, não sei o quê. Aí tinha que montar as pastas. Disse, vamos montando. A gente foi se apresentando e montando as pastas assim, em 2006, né? E de lá pra cá, e meio que eu acabei tipo, convidado pra palestrar, caí na organização no dia, assim. Depois a gente foi fazendo um churrasco pro Léo e eu descobri que eu era um dos organizadores. Né? Eu e todo mundo ali, né? E aí a gente foi fazendo, foi meio que... eu nunca fui convidado para organizar o Tia Limpos. O Léo me disse, faça uma palestra, faço. Né? Aí sabe, onde é que a gente faz o próximo evento? O próximo evento, que história é essa? É, e aí foi indo, aí a gente foi tocando, assim. O que me levou muito para fazer essa palestra foi que eu tinha terminado há um ano o mestrado, tinha terminado em 2005 e estava grávido na época. Então, assim, eu queria alguma coisa para pensar que não fosse trocar fralda, né? Que eu tava vendo o que ia acontecer. Assim. Meu filho nasceu em janeiro de 2007, o evento foi em novembro. Então, foi uma época assim, eu disse, uma fuga assim, para pensar em outra coisa. E foi bem bacana, no final das contas a gente teve um tempão aí já, tem um hiato de 3 ou 4 anos só, que o pessoal conseguiu tocar assim, a gente bem, né? Mas foi bacana, assim, tem sido uma viagem interessante, assim.
Ah, legal. E tu, Rafael, tu começou a interagir assim, tu lembra mais ou menos, quando tu participou do primeiro Tia Linux, tem alguma história pra contar aí, cara?
Caramba, primeiro Tia Linux... foi aqui em Porto Alegre, só eu realmente não lembro o ano. Não faz tanto tempo assim também não, sei lá, 2012, 13, eu não sei, uma coisa assim. Eu não tô lembrado, mas acho que foi aqui em Porto Alegre mesmo, Tia Linux. E, bom, é aquela questão que eu adoro sempre, que eu sempre falo até com vocês aí, que é de galera focada na questão, assim, não fizzly da vida, eu prefiro coisas menores, né, onde tu tem mais contato com o pessoal e tudo mais, e foi daí que tive contato. Eu realmente não lembro como é que eu soube do Tia Linux, mas foi um tema que me chamou a atenção, que foi por aí que eu fui, e é só isso que eu tenho de lembrança até agora, parar de tomar café demais.
Legal, cara, eu lembro de participar aqui das edições de Bento, né, não lembro exatamente também qual que foi a última que eu qual foi a primeira, na verdade, né? E aí também, quase que a história é meio parecida aqui, né, com a do Jeffman, porque aí eu cheguei pro antigo organizador e disse, cara, tu precisa de ajuda pra organizar, fazer alguma coisa? Não, beleza, vamos lá, vamos junto, né? Isso no ano anterior. Aí chegou no ano do evento, descobri que eu tava sozinho na organização, né? E aí, cara, foi, tipo assim, um desafio. Legal, cara, tipo, foi um sufoco, uns atritos aí com o pessoal da universidade, porque, tipo, eu também não tinha, cara, zero experiência em organização, assim, ó, foi, sabe o que que é, tipo, tu ir no susto, né, aí eu tive ajuda do Giovanni aqui de Bento, tipo, o cara me ajudou muito, mas, tipo, foi um negócio muito louco, né, só que, cara, é igual, tá ligado, tem aquelas drogas que são porta de entrada pra outras drogas maiores. Foi assim, cara, porque daí no outro ano já comecei a interagir com a galera, daí já veio o pessoal em peso aqui pra participar, tipo, cara, foi um negócio sensacional, assim, ó, foi muito bacana, cara, mas também, tipo, comecei, eu palestrei, antes de ajudar na organização, já tinha palestrado em Tia Linux também aqui na cidade, mas muito bacana, cara, tipo, agora eu tô com uma meta, assim, que é tentar participar do maior número de cidades possível, né, tipo, tem coisas que não dá, né, tipo, minha ideia era ir pra Rio Grande, né, tipo, Pelotas, lá, esses lugares, só que, cara, eu tenho que me organizar, sair um mês antes aqui de Bento e, tipo, ir lá pra acampar, cara, porque tava fazendo uns cálculos aí, cara, um dia só de viagem, assim, tipo... Não, esquece aquele esquema de sair de manhã, né? Tipo, sai de madrugada aqui. Eu fui no de Santa Cruz agora faz poucos dias, faz um tempinho, né? Mas aí sair daqui, tipo, era 5 e pouco da manhã, sabe? Tipo, cada evento é uma história, né, cara? Tipo, é muito legal, porque tu faz amigos, tu faz parceiro de negócio, cara, faz trocentas coisas aí nesses eventos, cara. Meu Deus.
Eu acho que o grande problema do Tia Linux é... as pessoas fazerem alguma coisa e alguém gostar disso. Né? Se tu faz alguma coisa e alguém vai gostar disso, tu vai acabar fazendo de novo, porque vão pedir pra te fazer. Né? A gente sempre diz assim, não, cara, aqui é tudo por mérito, tu faz e as coisas acontecem, né? Sim, tu faz, as coisas acontecem e tu vai ter que fazer, então a gente vai fazendo, né? Pô, não tem ninguém vai pegar não, tá, então faz de novo. Alguém vai ter que fazer, né? Então vai ser eu mesmo.
Mas é legal, cara, eu, tipo assim, eu sei que a gente tem ali, como comunidade, é natural que existam até, vamos, atritos, coisas assim, porque é natural, tipo, é uma coisa que vai acontecer porque tu tá lidando com pessoas, né, de vários lugares, é uma coisa mais legal ainda, porque tu tá interagindo, cara, eu tô falando com o Jeffman de Porto Alegre, tem o Gerard, que é lá de Pelotas, se não tô enganado,
isso.
Tipo, tá, cara, igual o próprio ano passado mesmo, cara, tipo, quando tinha edição de Lajeado, que daí tinha o Cleomar, o grande Cleomar, tipo, cara, tu vai, cara, construindo assim, tipo, uma rede, assim, de, tu vai falando com a galera de vários lugares, e é bacana, cara, tipo, tem, óbvio que tem discussões, tem ali, que assim, tu vai ter mais acaloradas até, né, pra tu definir algumas coisas do próprio evento, no caso da cidade aqui, mas o resultado disso tudo, cara, é gratificante, cara. Tipo, eu tenho, assim, ó, eu percebo a diferença como profissional do Regis antes e pós participação de eventos como o Tia Linux, né? Como que eu cresci aprendendo coisas novas, indo nas palestras da galera que vem sem compromisso nenhum, né, cara? Tipo, a galera toda voluntária e tal. Tipo, cara, eu comecei a usar Docker, comecei a me inteirar mais, né, a utilizar Docker no dia a dia, depois que eu vi palestra no T-Linux, por exemplo, né, tipo, de graça, não paguei nada, tipo, né, não, é absurdo, assim, fora outras coisas também, né, então, é um negócio muito gratificante, cara, tipo, hoje eu falo assim, é uma pena que esse ano não vai ter aqui em Bento, porque aí a gente vai, até no decorrer do podcast, a gente vai falar um pouco sobre isso, questão da participação do pessoal, né? Mas é muito bom, cara.
E é um pouco a dificuldade que a gente tem com o calendário, né?
Uhum.
Ainda mais esse ano, né? Esse ano é pior ainda. Esse ano a gente tem muito evento fora a comunidade de Linux, né? A gente tem Copa do Mundo, a gente tem eleição, tem um monte de problema esse ano. E conseguir data, organizar com locais, com faculdades, é bem complicado, é bem complicado, e muitos eventos que a gente queria esse ano, eles não saíram por falta de data. A gente acabou começando mais cedo até, que Rio Grande foi bem mais cedo, que era o normal que a gente estava conseguindo fazer, mas mesmo assim é difícil, e muita gente quer no segundo semestre fica cheio de evento, primeiro semestre fica pouco, e é complicado. A gente conseguiu organizar um pouco melhor ainda esse ano, mas o Léo sofreu muito e deu bastante trabalho para ajudar nele nesse aspecto, para conseguir separar ao longo do ano. E alguns eventos, Bento é um, né, que é a única data que vocês queriam não dava, e era complicado, e mesmo assim, não foi só a data, mas foi bem complicado isso esse ano. Espero que ano que vem melhore.
Ano que vem com certeza, se tudo der certo vai ter evento aqui, mas... é que tem vários fatores, né, que é até legal a gente conversar, falar um pouco, explicar, porque quando a gente propõe aí fazer um evento, só começou, né, tipo, a sementinha foi recém-plantada, as coisas começam a vir depois, né, tipo, até daqui a pouco, se alguém tem ideia de propor um evento do Tia Linux numa cidade que tá assistindo ou que vai escutar depois, por favor, né, vá na lista de discussão lá e propõe. Esse, eu te digo que é a coisa mais fácil que tem. É, tu chegar, eu quero fazer um evento, né? É fácil. Aí começam a questão, assim, que tá envolvida, que daí tu tentar arrumar um lugar legal pra ter esse evento. Aí, às vezes, tu fica na mão das instituições que ou te fornecem um lugar não tão adequado, ou não, os horários não querem fechar, ou não, sabe... Ou pelo contrário, às vezes tem instituições que fazem de tudo, assim, pra ter um evento muito bacana, né?
Sim.
E aí vai lá, né, até o Jeffman vai acrescentando, por favor, mas vai atrás de de atrair os palestrantes, né? Porque a gente não, por padrão, a gente não sai convidando ninguém, né? A gente coloca ali o link para o pessoal submeter as palestras, e a gente espera que as pessoas se interessem, né, pelo evento de ir palestrar, né?
Eu acho que já fazem uns 4 anos que a gente não precisa convidar ninguém para palestrar por falta de palestra. A gente teve em alguns eventos, sim, né, essa dificuldade. Tem alguns eventos que, até pela natureza do local, a gente não faz isso, mas faz parecido. A gente convida muita gente que a gente sabe que vai poder ir para submeter palestra, a gente vai selecionar. Então, um exemplo é o Daniel Lara, né, que está sempre com a gente aí. O Daniel, para Santa Cruz, acho que ele submeteu 7 palestras. Ele fez uma ou duas, cara, sabe? E se fez duas é porque alguém desistiu, porque a ideia era que cada um tivesse uma, né? Você diz, eu boto lá, vocês escolhem, depois eu vejo qual que eu vou fazer, né? Então, tem esse conseguir palestrante, mas eu acho que o que a gente tem tido de mais problema é conseguir gente para participar do evento. A divulgação é muito complicada. Se alguém puder ajudar em divulgação e estiver ouvindo aí, pelo amor de Deus, não é nem por favor, passou desse ponto já. A gente precisa de divulgação. Muita gente diz, eu queria e não sabia. E mesmo a gente fazendo força, né? É bem complicado. E não é só a gente, eu sei que tem vários outros eventos que passam pelo mesmo problema. Então, o problema de data, né, que a gente estava falando, é mais porque a gente tem algumas regras, a instituição tem as outras, tem os seus eventos, nós temos os nossos, tem que casar. Casar data sempre é um problema, né? Qualquer pessoa que tentou marcar um jogo de futebol sabe como é que funciona. É a mesma coisa. Né? Tu não consegue juntar 11 pessoas que estão interessadas naquilo, como é que vai juntar 2 instituições diferentes, né? Cada um com seus interesses. Então, e aí entra bem isso, né, Regis? O trabalhão que é casar e equilibrar tudo isso, né?
Acho que aproveitando aqui, ó, o gancho que tu deu, Jackman, já vou pular aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa questão da participação, do engajamento da galera, né? Eu quero jogar aqui para debate, para nós três discutirmos. Talvez a gente não vai nem chegar num ponto, num consenso, nada, mas tentar entender por que a participação está caindo, né? É uma coisa que eu presenciei participando agora de mais desses eventos, né? Eu fui, esse ano, fui em Santa Cruz, né? Eu tinha ido no de Porto Alegre no final do ano, né? Fui lá, fui no Foz Day também, ali de Lajeado, que era o antigo Tchê Linux, e... só não pude ir lá para baixo, lá, porque daí ficava um pouquinho inviável, né? Mas eu pude observar, assim, que tá diminuindo, sabe? Pelo que eu observo, assim. É uma coisa que é legal, assim, que eu percebi, que tem uma renovação, porque, tipo, tem uma galera nova que tá vindo participar. Eu encontrei, tipo, uma galera mais nova, mas... tem uma sensação, assim, que está diminuindo esse número de participantes. Não sei, aí entra a questão se é o nosso, se o problema está na divulgação, né? Mas isso é para, o que eu quero falar, assim, é para os eventos de tecnologia em geral, assim, dessa natureza. Se o problema está na divulgação, se o problema está nos tópicos que a gente aborda, né? Se, de repente, eles não são tão atraentes para a galera, né? Ou se é algo que está surgindo, assim, que são vários fatores, né? Então, eu não sei, quem quer começar aí, de repente, dando seus 5 centavos sobre o que está acontecendo?
Bom, eu da minha visão aqui, que eu tenho, ao menos de estar morando em Porto Alegre, eu acho que eu devo ter comentado já com o Regis sobre isso, mas desde que a gente está tendo mais acesso à internet em si, por webinars, seja por isso ou por aquilo, tá? Então o pessoal às vezes fica no conforto do celular e fazendo ali mesmo, tá? Remotamente. E eu vi também o crescimento de meetups que a gente tem, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Então tem uma noite destinada a só isso, tem uma noite só destinada a só aquilo. Então é quando às vezes a gente faz um evento mais generalista, não sei qual palavra usar, tu não consegue justamente juntar aquelas galeras de diferentes vontades, né? Então, eu vou ter uma palestra só de falar sobre isso, né? E só uma outra palestra falando sobre aquilo. Então, eu vejo isso que o pessoal desmotiva, mas não sei como colocar isso, mas é mais fácil conseguir essa informação que ele quer ou esses mini encontros que ele tem, porque a gente tem maior diversidade hoje, né? E eu bato isso como... como o Fisgle, por exemplo, lá 2000, quando eu participei a primeira vez foi 2006, acho, 2005, 2006. Nossa, era muita gente. Em 2006, 2007 foi aumentando, montando, até um momento começou a cair um pouco, né? Por quê? Porque muita coisa foi segregando, foi quebrando, né, em várias partes, e aí o Fisgle deixou de ser um grande, ainda, etc., mas é um grande encontro em si, para que outras áreas fossem destinadas, né, fossem supridas. Então, se eu quero uma noite para ver banco de dados, então eu tenho um encontro específico para banco de dados, né? Então, por que que às vezes eu vou, essa é a pergunta, por que que às vezes eu vou para um evento generalista das coisas, onde eu não vou conseguir ou obter as informações que eu quero numa só palestra, né? E daí o pessoal começa a botar muito de viagem, de gasto, de tempo, isso e aquilo, né? Essa é a minha visão, assim, que ao menos eu tenho, né? Então, muita coisa hoje a gente faz online, né? Então, o pessoal às vezes fica um pouco, não tô a fim de sair de casa, posso ver no YouTube, posso ver isso, ver aquilo, e não entra na questão de que, não, tu tá lá para fazer um contato com outros seres humanos, tu tá ali para ver outras pessoas também, para conversar, para divulgar, seja fazer teu network, seja aquilo, isso e aquilo, tá? Então, eu vejo, assim, hoje evento, tá? Evento, para mim, hoje, assim, é focar em pessoas mesmo, não é mais quase em tantas tecnologias. Claro que se tu achar a pessoa lá indicada, tu vai conversar com ela e vai indo atrás, né? Mas eu vou hoje por pessoas, entende? Eu vou hoje porque eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de trabalhar com isso, é o que eu faço pra minha vida. Então, eu gosto de estar lá. Eu gosto de ver quem são as pessoas que também estão por trás do laptop ali, fazendo alguma coisa acontecer também. Então, é isso. Esse é o meu motivo, né, de estar por ali.
Rafael, eu não só concordo contigo, como eu acho que isso tá completamente errado. Tu tá certo. Tá errado o que as pessoas estão fazendo.
Eu entendi.
Eu acho isso também. Eu tenho mais algumas coisas ligadas a isso também. A gente pode conversar mais depois. Mas as pessoas esquecem que não é só informação. Tem pessoas por trás do negócio, né? Uma das coisas que eu sempre achei muito legal com a parte de software livre é, cara, eu tenho um problema. Quem é que vai resolver o problema? Ah, não, tem uma empresa por trás, beleza. Aí tu vai lá num fórum qualquer e bota uma dúvida. 2 minutos depois entra um cara te respondendo e tu descobre que é o autor do software. E a gente tem isso no T-Linux. Se não for o autor do software, é o cara que tá sabendo aquilo dali. Tu pode entrar em conversa com ele, né? Eu me lembro de um evento em Novo Hamburgo. Fracasso total no Novo Hamburgo. Foi um pingo de gente, foi um dia que choveu. Cara, foi um troço assim horroroso, sabe? Não, culpa de ninguém, coisas que acontecem na vida. A minha palestra foi um recorde, assim, tinha 4 pessoas na sala, sobre OpenCV e Python, e saí conversando com o cara. Foi 2 horas de palestra, uma com 4 e outra com 1, né? Porque ele tava com problema em Java com OpenCV. Cara, eu sempre digo assim, não usa OpenCV em Java, não foi feito para isso, né? Apesar de que dá. E a gente chegou no problema que ele tava, e a gente disse, pá, vou ter que mudar, vou ter que fazer de um jeito diferente, entendeu qual era o problema dele, resolveu o problema dele. Né? Claro que ele tinha um foco, né? Uma coisa específica que ele queria fazer, mas às vezes não é só isso, assim, né? O T-Linux eu acho que vai ter que mudar, a gente pensa nisso, sei lá, desde 2007, né? Vai ter que mudar para atender mais gente ou de um jeito diferente. Além disso, né? Tem meetup da noite, cara, eu tô num grupo de meetup, sei lá, 3 anos, eu nunca consigo ir, porque sempre é um horário que eu não posso, né? Eu posso ir em fim de semana. Mas eu concordo, eu não posso ir no sábado inteiro, mas quem é que diz que tem que ir sábado inteiro? Vai de manhã, né? Vai de tarde que tem o coffee break, né? E a gente pode conversar lá. A gente vai para encontrar o pessoal mesmo, né? O Fisgle, há muitos anos, que é para encontrar o pessoal, né? Várias vezes, sei lá, eu sempre tive convite pro Fisgle, mas uns 2, 3 anos que eu não fui no Fisgle, e olha que 2005, 2006, essas crianças, né? Eu fui em 99, quando o Lívio Dutra cunhou o termo Código Força.
Código Force,
sabe? Então, assim, nesses anos todos, sim, tinha tecnologia, mas não era esse o mais importante. Isso era legal de ver umas coisas, tipo, agora só tem isso aqui, eu posso trabalhar, posso estudar, tô afim de ver isso aí. É, mas era mais a questão de encontrar as pessoas. Tinha um monte de gente que vinha, São Paulo, Bahia, Amazonas. Sim. Cara, eles vinham pra cá porque sabiam que ia estar todo mundo aqui. Uhum. Esse era o motivo de vir. Cara, e as palestras? Cara, se der tempo eu vou até a palestra de fulano lá, né? Cansei de perder a palestra, que eu queria ver. porque o papo tava mais legal no corredor, né? Mas, bom, conheci o... Agora fugiu o nome. Oswaldo, talvez. Não, vou me lembrar. Que depois fui num curso dele, porque eu não consegui assistir a palestra. Paguei o curso depois, sabe? Mas são coisas que a gente vê, assim, nos eventos. Isso é bacana. Mas eu acho que a gente tem essa coisa mesmo de... Pá, vou perder um tempão, vou ir até não sei aonde. E para nós aqui, até Bento ainda isso acontece, eu acho que tem muita redução porque a gente tem oferta. Né? Santa Cruz tem pouca redução. Tem, mas tem pouca redução. Bagé aumenta o número de gente. Sabe? Teve um ano que foi complicado lá, que saiu o... Eu não vou me lembrar o nome dele, eu sou péssimo para nome. Mas saiu o cara que organizava lá, a outra turma assumiu, mas já era uma turma que também estava saindo, e no outro ano ficou sem ninguém. Sabe? E a gente ainda saiu o evento. E mesmo assim cresceu, e no outro ano continuou a mesma coisa. A gente teve um evento em Uruguaiana. Ah, Uruguaiana é no meio do nada, né? Não que seja uma cidadezinha de nada, mas é que Uruguaiana é a cidade mais próxima, que a vizinha dela é Alegrete, fica a 100 quilômetros. Cara, tinha 130 pessoas em Uruguaiana. Sabe? Porque não tem outro evento. Né? A gente quer a horas ir para Livramento. Cara, Livramento é 100 quilômetros de qualquer lugar. Vai encher de gente. Sabe? A gente sabe que vai ter umas 100 pessoas lá. Né? O Brabio fazer um evento em Porto Alegre para 120 pessoas, como a gente já fez. Porque era o mesmo dia do TDC, o mesmo dia do PHP Conf, o mesmo dia do Brasil JS, cada um em cada lugar. A gente chegou a ter 4 eventos em Porto Alegre. Em maio, eu marquei o auditório de pro evento de Porto Alegre e marquei em 1º de dezembro, porque não tinha outra data no segundo semestre. São eventos de tecnologia em quase todos os fins de semana do segundo semestre. Esse evento tem outro. Então, a gente tem esse tipo de problema muito, assim. Oferta, sim, é um evento generalista. Eu quero uma informação específica, né? Mas, às vezes, não é... Cara, que nem eu digo... Estou trabalhando hoje em dia com software, com frameworks, SQL Alchemy, banco de dados, Python. Por que está fazendo isso? Cara, porque eu quero aprender. Aí eu fui lá e dei uma palestra em Santa Cruz sobre BDD. Cara, todo mundo que me conhece sabe o que eu penso sobre engenharia de software, né? Acho que tem que ter, mas é um troço que, pelo amor de Deus. Então, a gente acaba aprendendo muito nesses eventos, principalmente conversando com as pessoas, né? Tendo ideias, né? Tu não vai ter ideia sozinho. Ah, é muito legal ler um texto na internet, aprendi a tecnologia, que ideia tu teve? Ah, eu sei usar a tecnologia. Né? Vejo muito isso em alunos, assim, sabe usar a tecnologia, mas vou usar pra quê? Né? E em eventos, não só do Tcherinx, a gente consegue ter muito essa ideia, muito da troca de experiência dos eventos, traz isso pra gente, né? Qualquer evento, até meetup. Nada contra os meetups, eu gosto muito.
É, eu tenho um pensamento bem parecido com o de vocês, assim. É, claro que eu acho que é difícil a gente dizer assim, esse é o ponto X. Se fosse fácil, né, a gente já teria solucionado, seria muito fácil, né, se a gente conseguisse dizer isso aqui é o que está acontecendo. Eu concordo e até o que o Rafael falou me fez pensar a questão do... Da questão da oferta, né? E realmente, hoje em dia tem mais eventos, né? Os próprios meetups e tudo mais. Tá tendo mais eventos. Eu vejo Porto Alegre, claro, Porto Alegre é capital, né? Mas eu vejo que tem mais eventos que não são tão específicos assim, né? Eles já são um pouquinho mais abrangentes, mas tem mais oferta. E daí daqui a pouco... Pode ter aqui, o pessoal não tá se pilhando tanto para ir num evento mais genérico, mas a questão é essa, né? Tipo, tu não precisa ir ficar sábado todo, né? Tu vai lá, vai ser específico para ti, vai lá ver a palestra que te interessa. Interessa por Docker? Vai lá ver a palestra de Docker, né? Tipo, tá acontecendo. E aí a questão é que aqui na minha região aqui, Bento, eu sinto assim que Não é exatamente a demanda, né? Eu vejo que é preciso fomentar essa cultura de comunidade, de participação, isso mesmo até nas universidades aqui e tal, é uma coisa que não se fala muito, né? Não se tem essa cultura de estar em comunidade, porque, cara, software livre, open source, é muito mais do que simplesmente ver o código do amigo, né, cara? Tipo, tu tá ali na comunidade, cara, tu tá resolvendo problemas, tu tá pegando coisas novas e tudo mais, então é muito além disso, né? E, cara, pra mim a maior experiência desses eventos é justamente os corredores, cara. Porque, cara, os papos que eu tive com vocês dois, assim, ó, tanto em Porto Alegre lá com o Jeff, mano, no almoço que eu descobri que o guitarrista do Reação em Cadeia é teu irmão, né? Tipo, sim, a gente tava brincando e tal. Com outro Rafael aí também, a gente conversou, cara, a gente conversa direto agora, a gente tem altas ideias de trocando e tal. Tipo, cara, é uma experiência muito bacana, cara. E tu perder isso pra ficar vendo vídeo na internet meio que não é justificado, cara. Tipo, vídeos específicos, eu concordo que tu acha até coisa mais direta, né? Na internet, tu acha no YouTube. Eu mesmo tenho meu canal lá, tenho alguns vídeos do que eu falo nas palestras. Mas a experiência de tu ir ali, conversar com o cara, tirar uma dúvida. Não só tirar dúvida, né, cara? Tipo, conhecer melhor a pessoa que tá te apresentando uma tecnologia nova. Cara, isso aí não tem preço, cara. Não tem YouTube nenhum que vai te dar essa experiência, sabe? Tipo, é muito, muito legal.
Cara, eu adoro vídeo. Eu vejo muito vídeo. Tem aqueles cursos de... Troço que eu adoro, os cursos de algoritmos do MIT, da CMU também tem. Tem vários vídeos, eu acho muito legais. Pior coisa que tem é acabar o vídeo e tu ficar com uma dúvida, cara. Não tem ninguém pra te responder, sabe? Acabou a palestra, ou tu pergunta, se tu não quer perguntar, tu para o cara na saída da porta, né? Quantas vezes nos eventos de eventos a gente não tem que dizer, tá, conversa lá fora porque a gente tem que fazer outra palestra, o pessoal tá conversando, sabe? Então, eu acho que é um complemento os dois, né? A gente pode ver o vídeo e vai lá, cara, ver a opinião de outra pessoa, né? Eu falo para meus alunos na faculdade, assim, cara, o que eu falo para vocês aqui não é mentira, mas também não é toda a verdade. É a verdade que eu consigo passar para vocês. Vão procurar de outra gente, vão, né, vão ver o que outro cara acha disso. Né? Mesmo a gente estando numa ciência exata ali, né, nem tudo é tão exato assim, né? Eu da IA, então, mais ou menos certo é muito bom, né? Sabe? Então, tem essa coisa, né? A gente vê as coisas com os olhos de outra pessoa. Né? E isso nos qualquer evento, daí, meetup, qualquer coisa, isso é muito legal. Participar, é a comunidade, né? Essa ideia de comunidade, eu acho que o pessoal um pouco desistiu. Eu concordo contigo, Regis. Eu acho que o pessoal meio que largou um pouco a ideia de comunidade. Parece assim, ah, é uma comunidade, vou ter que ir lá, né? Participar, tem que falar, tem que. Cara, tu pode se ouvir, tu pode ler lá, tu pode ignorar os caras, né? Quando tu tá dentro da comunidade, a gente pode se xingar. E tá tudo bem, porque depois. Né, vou falar agora, né, eu ia deixar falar depois, mas sempre tem o pós-evento, né, a gente vai no Cotiporã lá comer batata frita e encher a cara de coruja, né, mas...
Coruja.
Mas, cara, tem, sabe, e fica tudo bem depois.
Né? Eu lembrei do evento de Lajeado aí, cara, os caras começaram a contar as histórias aí, tá louco, né, que a gente saiu, cara, faltando, abrindo parênteses aqui, só pra ver como que é, né. A gente foi num pós-evento lá também, tinha um bar lá próximo da Univates, né?
Acho que era. Univates.
E isso, aí, isso. Tá, eu falei, galera, tá, eu vou de ônibus, né, e tal, até... E eu não conhecia, não conheço direito lá já, né? Pra mim, eu pensei, pá, deve ser perto, porque a galera ficou muito confiante, né? Tipo, não, é tranquilo de ir até lá, né?
Pô, tá. Tanto tempo, né, tu tá falando, né?
E aí, tá, e vai, toma uma cerveja, toma outra, não sei o quê, não sei o quê. Aí, tipo, cara, voltava, acho que, quanto, 10 minutos, nem, né?
Uns 10 minutos, né? 10 minutos, cara, uns 10 minutos. Acho que 10.
Disse, galera, é tão perto assim, eu disse, acho que foi pra ti, né? Você é tão perto assim, cara, que tá todo mundo tão tranquilo assim, né? Porque ele ia dar uma carona até a rodoviária, né? Ele, cara, é agora, tipo... Eu tô...
Boa. Meti o GTA V e fui.
Não, cara, e aí o cara chega lá, a sorte que eu encontrei com o motorista do ônibus no corredor, aí, cara, por algum motivo, o cara tava de bom humor, eu disse, cara, ele, né, tem mais alguém aí pra dentro, não sei o que, eu disse, cara, espera aí, né, cara, ele me passou na frente, tinha uma fila pra comprar passagem. Cara, tipo, saca o negócio assim, aí ele esperou, né, lá no olho pra poder entrar e tal. Tipo, o cara tava de muito bom humor e o cara de boa e consegui voltar pra casa, né, cara, porque era o último ônibus. Senão...
Se tu não fosse no evento, não tinha essa história pra contar.
É, evento modo hard, cara. Assim que legal. Evento modo hard. Sai, eu passei um amarelo quase num vermelho ali, assim, cantando pneu com a galera atrás, assim, montoeira de gente. Foi bacana, cara. Foi bacana.
Não, parou na frente lá. Sai, sai, sai. Tipo, sabe aquele negócio, né? Tipo... Tá louco, cara. Tipo, de Santa Cruz agora, tava eu e o Cleomar, né? Tipo, cara. Parece ser perto, né? Vamos ir a pé ali, não sei o quê, né? Até a da rodoviária, até, no, né? Até na universidade. Cara, levamos um baile aí nas pernas, cara. Porque, tipo, essas coisas, cara, tipo, é muito massa o que tá em torno do evento, saca? Tipo, é uns negócios assim, cara, tu começa a contar, tipo, de Porto Alegre, que, tipo, cara, gerou até vídeo, não sei o quê, porque... Tava falando de GNU e não sei o que lá na minha palestra.
Ah,
e, tipo, cara, são histórias que, cara, tu... E sobre a lista de discussão, eu digo assim pra ninguém se assustar, né, cara? Porque, primeiro, texto não tem, assim, texto tem interpretação, né? Tipo, não tem clareza. Às vezes tu tá escrevendo uma coisa curta e, tipo, parece que tu tá sendo grosso, né? E é bom as pessoas separarem, né? O que que é uma discussão, porque eu às vezes também sinto, tipo, a gente tem que definir as coisas na discussão, mas ali, separar o que que é o ambiente de discussão, porque tu tá rebatendo ideias e tudo mais, do fora, né, da relação com as pessoas. Eu e o Jeff, por exemplo, a gente já discordou de coisas na lista, né, eu não, assim, nem lembro mais, mas tipo, só um exemplo, né, mas assim, as pessoas não tem que saber separar isso também, né? Tipo, o que que a gente discute lá, discutido lá, eu pra mim, sabe? E o fora disso, cara, é outra coisa. Por que que eu digo isso? Porque, como toda lista de discussão, às vezes acontecem algumas discussões mais acaloradas, né? Lá no próprio grupo. O que é natural, do meu ponto de vista, né? Tipo...
Cara, teve uma época da lista, vocês não devem ter pego isso. Isso foi antes de 2010. Quando eu e o Léo saímos do grupo, porque a gente teve compromisso e não deu pra continuar. Antes de 2010, eu era um moderador. Só que a regra na lista era assim, ó, nada passa pra lista sem passar por mim. E qualquer coisa que fosse gerar flamante, tinha um monte de regra. Era bloqueado e eu mandava uma resposta de volta pro cara dizendo, olha... Sinto muito, né? Aconteceu isso. Eu lembro que um dos caras, quando entrou nisso, que fez horrores, e isso foi o Halber. Né? Depois o Halber assumiu o Tilinux, sabe? E assumiu assim, bah, que bom vai ser o Halber. Né? Hoje, bem diferente a lista, o modelo da lista é diferente, na época era necessário, hoje não é mais essa figura. E aí teve um evento em São Jerônimo, na Ubra de São Jerônimo, que a gente fez uma abertura lá, e eu, né, sempre fazendo, cara, eu tô nos eventos, eu tô lá pra brincar, cara, né? A gente fala sério, as palestras são sérias, mas, cara, não dá pra levar a vida. E aí, tava fazendo uns negócios com o Douglas, eu acho, o Douglas tava aqui no Brasil ainda, e aí o pessoal tava conversando assim, e eu ouvi, porque os caras tava falando atrás de mim, eles não viram que eu tava assim, pô, aquele é o Jeff, mas o Jeff é legal, porque eu era o moderador da lista, né, cara, eu tava lá pra dar porrada, cara. Então eu bati em todo mundo lá, cara, cala a boca, não faz isso, né? E só que não era eu, né? Era o papel de moderador. E às vezes na lista tem isso, cara. Quando as pessoas têm que se dar conta, não só na lista, né? Mas em muita discussão. Discussão, ela não é ruim, briga é ruim. Né? Discussão, a gente vai ou mudar de ideia ou vai descobrir que realmente estava certo, vai depender dos argumentos, né? Mas essa coisa, assim, essas são as ideias, né? As pessoas podem até criticar a nossa ideia, desde que dê um argumento, né? Não é dizer, ah, tua ideia é ruim porque ela é uma porcaria, né? Mas não é contra as pessoas. A gente vê isso em muita coisa, né? Lista, sem tu poder conversar e dizer, cara, o que que tá dizendo, né? Às vezes tu já tá meio... Tu tá meio cansado e não tá lendo direito. O cara tava mais cansado ainda e escreveu errado. Né? Aí dois errados ficam um errado feio, né? Então, isso acontece, mas graças a Deus tem... Infelizmente a gente tem tido pouco movimento na lista, mas graças a Deus esse tipo de problema tem tido muito pouco.
Isso aí é realmente, né, tipo, eu tinha uma impressão do próprio Jeffman, né, antes de conhecer, tipo, cara, show de bola, tipo, altos papos lá no evento de Porto Alegre, né, isso é natural, acho, super comum. E eu digo para as pessoas não se assustarem e participarem, vão lá e enche o saco mesmo, bota a postagem lá que é pro Jeffman tá moderando lá.
Ah, não, a moderação hoje é só deixar passar. A gente tá com, acho que, 8 regras na lista lá. Até tá na hora de mandar de volta lá, faz tempo que não aparece.
Vamos fazer esse desafio aí, galera. Vamos lá, vamos colocar a discussão lá, vamos movimentar aquele grupo lá. Pra...
É, tá, tô sem trabalho. Aí não sou só eu mais, tem bastante gente hoje pra ajudar.
Tá, louco, né? Vamos... Mas então tá, gente, acho que vamos dando seguimento aqui. Pra finalizar sobre o Tia Linux, né, que hoje é o podcast Tia Linux, mas não só Tia Linux, né, como os grupos e comunidades, o que vocês enxergam assim como desafio para o futuro, né, a partir de hoje? A gente conversou, a gente tentou identificar alguns probleminhas, o que está acontecendo, ou essas outras plataformas que estão surgindo e estão tomando para si uma fatia do público, né, isso vai acontecer, isso é natural, sempre que surge uma tecnologia ou surge um meio novo, mas dito tudo isso, o que vocês enxergam assim para o futuro, né? Principalmente o Tia Linux, que é o nosso foco aqui, mas de um modo geral, esses eventos dessa natureza. Se a gente quiser incluir aqui o Fizzly também, que eu sei que teve várias discussões sobre isso.
Deixa eu começar. Eu acho que o desafio do Tia Linux é o mesmo do Fizzly. Tá? O Fizzly está tentando se encontrar, mas ele perdeu essa luta. Ele pode se encontrar ainda, mas né, a gente sabe pelos problemas dos últimos, principalmente dos últimos 3 anos, um sem evento e 2 com uma queda muito grande de gente, a gente sabe que eles vão ter que fazer uma força grande para retomar o que era. Acho difícil retomar o que era, mas pelo menos manter aquela importância que a gente sempre deu para o Fizzly. Importância. Mas eu acho que o grande desafio para o Tia Linux é continuar existindo. Tá? Todo mundo tem muito trabalho, né? É um trabalho voluntário, a gente tem cada vez mais dificuldade de fazer isso. A relação das pessoas com software livre mudou muito, né? Ninguém sabia o que era software livre, foi um motivo que a gente resolveu criar o Tia Linux. Não para falar sobre o que é software livre, isso a gente tinha o Fizzly, mas como desenvolver, como utilizar, né? É uma coisa bem mais técnica, a gente sempre quis ser mais técnico. Aliás, o Tia Linux surgiu por causa do Fizzly. Uma mudança no Fizzly que a gente concordava, não era o que a gente queria, a gente foi lá e fez outra coisa. A relação das pessoas com a educação mudou, a gente conversou antes, né? As pessoas querem uma coisa mais pontual, sabe? Então, tem muita coisa. O desenvolvimento mudou, né? Muita gente tentando achar uma solução. Ah, isso aqui resolve meu problema, tá bom assim. Pouca gente fazendo desenvolvimento de base, que a gente precisa, né? Falei com o pessoal de contratação de Amazon, Google, cara, os caras pedem assim, tá, mas e qual é o código para isso, sabe? Sabe Assembly? Bom, cara, eu sei Assembly, mas o que eu quero saber de Assembly? Né? Mas é meio para mostrar o interesse, sabe? Então, essas coisas mudaram muito e a gente vai ter que mudar também, a gente quer mudar. E eu e o Léo, a gente conversa muito sobre como a gente mudar o Tia Linux. Só que uma coisa é que a gente tem que acreditar nessa mudança, tá? Fazer com que o Tia Linux seja igual ao que já tem aí, a gente não quer. Né? A gente teve algumas mudanças esse ano, eu discordei de várias delas. Eu, Rafael, o organizador do Tia Linux. Tá? Mas vamos ver o que acontece, vamos experimentar. Então, até a gente tinha um padrão bem fixo de eventos, os eventos estão variando bastante esse ano, é uma das tentativas que a gente está fazendo de ver o que a gente consegue ficar melhor. Mas se a gente não for oferecer algo diferente, eu acho que o Tia Linux tem que existir de uma outra forma. Talvez com comunidade de internet, não com eventos, porque fazer mais do mesmo, cara, já tem um monte aí, né? A gente tá falando que tem evento demais já. Então, se é pra só botar mais um, eu acho que não vale a pena. Né? Ah, vamos falar só sobre comunidades. Cara, nunca foi isso que o Tia Linux quis. Não é que a gente não queira falar sobre comunidade. A gente quer, a gente precisa, né? Mas pra isso tem o Fizzly. Se sumir o Fizzly, beleza, a gente pode assumir esse pedaço, né? Mas a gente tem que complementar um ao outro, né? Reforçar o que o outro disse e falar o que o outro não disse, né? Não é fazer a mesma coisa. Então, eu acho que isso aí a gente vai precisar fazer para os próximos anos aí. Já para o ano que vem, né? Essa queda de gente, a gente precisa tentar estancar. Eu acho que a gente está conseguindo esse ano. Eu concordo contigo que a aparência aqui reduziu bastante, mas enquanto eu estava falando, estava vendo os números aqui. Não reduziu tanto assim. Eu achei que era pior. Realmente achei que era pior. Alguns eventos esse ano já melhoraram. A gente teve um evento novo que a gente não tinha em Rio Grande, foram 160 pessoas quase. Foi bastante gente. Então, a gente talvez mantenha o nível que a gente teve de participantes do ano passado. Né? Se reduzir, uma redução pequena, dado a situação que a gente está aí, é um ótimo resultado. Mas, para frente, sim, a gente vai ter que mexer ou vai acabar. E a gente não quer. A gente quer justamente trabalhar. Eu não digo crescer e ficar gigantesco, assim, mas a gente quer manter gente e precisa crescer por um motivo, né? A gente tá ficando velho. Eu não pareço assim, essa carinha de guri, né? Pouca ruga na cara, barba branca, que minha esposa me disse ontem, né? Mas, cara, vai cansando, sabe? A gente vai tendo outras coisas, né? Tem família, tem não sei o quê. Então vai ficando cada vez mais difícil. A gente tem outros interesses, os interesses das pessoas vão mudando. Se a gente não crescer em número de gente, não vai crescer em número de gente para ajudar, não vai crescer em número de... Então, a ideia é de crescer do que, pá, precisamos ser o maior grupo do Brasil de novo. Não sei se a gente não é, já foi, em número de gente, em número de eventos e em participantes de eventos, a gente já foi o maior grupo de usuários Linux do Brasil. Talvez ainda seja, mas eu não sei. Então, eu acho que o que a gente quer é isso, a gente quer descobrir como mudar para atender as pessoas, mantendo a identidade do Tier Linux e oferecendo alguma coisa um pouco diferente do resto para elas.
Foram sábias palavras, justamente é isso. Tá? Eu realmente também vejo que muitas coisas a gente está evoluindo, outras a gente está regredindo. Isso talvez faça parte tudo de uma engrenagem que a gente, como sociedade, acaba indo, né? Umas vão, outras voltam, outras que já foram estão voltando e por aí vai. Então, realmente é uma excelente pergunta, né? De como fazer um pouco, diferente para que essa galera volte a ir nos eventos, né? Todos ninguém consegue ir, tá? Mas tu comparecer em alguns é sempre legal, né? Sempre é legal de estar lá. E aquela questão que o Jeff falou, justamente, cara, de tirar dúvida. Cara, isso é uma coisa que eu vi conversando comigo do pessoal. Ah, tá, ok, Rafael conhece lá o de Docker, etc. Cara, o que devia de galera ver conversar comigo? Ah, tô com uma dúvida assim, tô com uma dúvida assada e tal. Tá, entendi o que é isso aqui, mas como é que tu utiliza, como é que tu faz? Cara, tu não, é difícil tu ter esse mano a mano, um a um aí, de como é que tu faz as coisas engrenarem, né? Como é que tu usa isso, né? Isso, tu, cara, na internet tu não consegue. Não tem o mesmo peso, né? Pô, cara, puxa o laptop ali e já... Ah, cara, faça assim, faça assado e tal, olha só que legal. Cara, isso tu não tem via internet, tá? É, justamente, eu insisto na minha palavra, cara. E eventos é sobre pessoas, tá? Tecnologia, tu vai no Google e é isso, entendeu? Mas aquelas dúvidas que o Júnior falou, aquela dúvida, cara, que te mata e a dúvida, o detalhe, te faz aí 5, 10 horas no mesmo problema. E era com um cara que tu ia tirar a dúvida depois.
E eu bati o papo que ele trouxe, é 5 minutos, né, cara? Não é nem 5 e-mails. É muito, muito mais rápido que mensagem, que e-mail, qualquer coisa. Pá.
Exatamente. Mais direto, exatamente.
Né? Às vezes é um negócio resolver mais rápido.
É, e a forma, às vezes, tu não consegue... Cara, como é que tu vai botar em palavras? Assim, claro que palavra é tudo, é como tu fala as coisas, é realmente tudo. Mas naquele e-mail, aquela mensagem, seja WhatsApp, qualquer mensageria da vida aí... É. Cara, não é a mesma coisa quando tu vê olho a olho com o cara, assim, tá, é isso que tu quer dizer? Não é isso. Como é que eu posso me explicar melhor? Aí o cara vai dizer, ah, entendi o teu problema. Cara, tu não vai conseguir resolver isso aí por via eletrônico, via digital. Tu não resolve, cara, tu não resolve.
Cara, acho que é mais ou menos isso, né, sobre o Tier Linux. A gente debateu legal aqui sobre os eventos também. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar, Jeffman, é a questão do papel social que tem esses eventos, né? Que tem a questão da arrecadação de alimentos, né? Sempre batendo recordes de arrecadação. Então, a gente, de uma maneira, esses eventos estão ajudando também outras pessoas não só pelas, com as palestras, né, que eu acho que já ajuda bastante, tipo, eu aprendi muito, né? Então tem esse papel social também. Tu quer comentar alguma coisa rapidinho?
Por favor, doem. Se a gente não teve muita redução de pessoas, a gente teve muita redução de doação nos últimos anos. Tem vários problemas, a gente sabe o que está acontecendo por aí, né? Para as pessoas doarem, mas, cara, a gente, por pior que a gente esteja, o mercado de TI nunca sofreu tanto como o resto, certo? Então a gente consegue dar 2 quilos de arroz ali, dá para dar uma ajuda. E, cara, a gente já ajudou gente assim com problemas que a gente não tem ideia às vezes. Teve um evento de Porto Alegre, na cidade exterior normalmente a gente dá nos bancos de alimento, né? Mas Porto Alegre tem tanta entidade que a gente prefere dar para as entidades direto. E teve um evento de Porto Alegre que foi, eu acho que umas 3 semanas depois de uma chuva que varreu uma vila de Gravataí. Varreu assim, ó, acarregou as casas, né? Ninguém morreu, foi sorte até, porque foi tipo aquelas cabeças d'água de rio, sabe, que é um troço que meio sem aviso, assim, mas as pessoas ficaram sem nada, assim. E aí eu disse assim, bah, a gente tem um monte de comida aqui, né, mas a gente não tem como levar, vocês têm como levar. Ah, quanto que vocês têm aí? Eu disse, ah, não sei quanto vai dar, porque vão doar, mas eu acho que vai dar uns 100 quilos. Ah, justamente o que a gente precisava, não sei o quê, não sei o quê. Cara, os caras passaram, sem mentira, 3 meses mandando e-mail me agradecendo porque tinham dado 130 quilos que a gente acabou juntando de comida, sabe? Foi o último evento, inclusive, que o pessoal doou bastante. É, depois de lá caiu bastante. Então, pedi de novo, pessoal, lembra de levar 2 quilos de alimento. Não vai doer muito, é 5 pilos, né? Vai pro TDC lá, 100 pilos, né? O filho é R$200, né? E tu não vai dar comida pra ninguém, né? Então leva lá no Tirinos 2 quilos de arroz, 2 quilinhos de feijão lá, que ajuda um monte de gente. E geralmente o pessoal precisa muito, muito, muito. A gente, às vezes, tá assim, tô mal. Cara, mas a gente tem um troço assim que, sabe... A gente até chegou a pensar uma época assim, quando deu aquela do Brasil, saiu do mapa da fome, né? Ah, será que a gente continua pedindo comida, né? Sabendo que tinha gente que sabe, mas será que valia a pena ainda? Ah, 6 meses depois a gente voltou pro mapa da fome, né? Tem que sair de vez pra gente parar com isso. E eu acho que é legal, assim. Até tu tinha me perguntado, né, um negócio que o que que eu achava, qual era a minha relação com o Tirinos, né? Mas assim, por que que eu gostava do Tirinos, assim? E a maioria que é... devolver, né, pra comunidade, assim, cara, eu digo que eu sou muito mais egoísta, assim, né, eu quero devolver pra mim mesmo, né, eu quero é software bem escrito e que funciona, porque o que a gente tem de porcaria por aí tá cheio, né, então eu acho que essa de se doar um pouco, e pra quem vai assistir, doar um pouquinho de alimento, é pra si mesmo, sabe, ah, eu não quero doar, eu sou um cara egoísta, então vai lá e doa porque tu é egoísta, eu acho que ajuda um monte isso.
É muito gratificante também, né, quando tu tem esses relatos também, e porque, cara, é uma maneira, assim, de tu, de ter uma troca, né, com a própria sociedade, porque tu tá tendo palestras de alto nível aí, com profissionais que são referência nas suas áreas, tem, cara, tem palestras, eu cara, Tu não diz assim, tu tá lá indo de graça, né? E, então, por favor, né? Doem alimentos aí, porque isso é muito bacana, cara. Tipo, é um negócio muito gratificante quando tu sabe que isso tá tendo tá fazendo a diferença, né? Pra algumas pessoas. Isso aí eu acho que é uma das coisas que desde o começo mais achei bacana, assim, do próprio grupo do Tia Linux. E por que que eu respeito tanto as pessoas que estão lá, que que justamente por causa disso, né? Tipo, desse envolvimento aí com a comunidade, com essa troca, com esse compromisso, né? Não é só um bando de gente que vai lá falar de Java, né? Falar de...
Não, Java não.
Tá bom, vamos falar do que é moderno aí.
Sei lá, eu não sei mais programar.
Não, mas eu, abrindo parênteses, né, cara, os caras reclamando lá em Lajado, porque o pessoal só fala em Java aqui em Lajado, Java e Java. Eu disse, cara, eu acho que Bento deve estar muito atrasado, cara, porque a gente está ainda falando de Delphi. Acho que o Java não chegou aqui ainda, gurizada. Tipo, não sei.
Cara, até pouco tempo o pessoal tava perguntando se eu programava em Clipper, cara. E o pior é que o valor que ofereceram, eu tava querendo saber programar em Clipper.
Ah, não. É igual quando tu vê o salário de quem, tipo, pega essas linguagens COBOL, né? Yeah. Pô, cara, salário. É, não, é... Só que. É
absurdo. Só não pode botar no currículo depois, né?
É. Mas. Mas é legal, cara. Tipo, acho que é isso, assim, sobre o T-Linux, cara. Tipo, tem seus filhos, o próprio FOSDAY é um... Não deixa de ser um filho, né, do T-Linux, que aconteceu lá em Lajeado. O Rafael tava lá também. E... Cara...
Eu acho que esse evento em Lajeado, o evento em si não é filho do T-Linux, né? Mas a organização é um spin-off, né?
É isso que eu quero dizer, né?
O evento existe, mas o pessoal lá, eles começaram fazendo um belo trabalho de organização lá em Lajeado, T-Linux, e daí eles resolveram fazer isso, e a gente até conversou com eles. Não teve nenhuma briga, foi só uma separação amigável, que nem teve separação, porque o Mar continuou no grupo, né? Vamos fazer o T-Linux junto, cara. Nós, não, cara, T-Linux são T-Linux, eles são eles. A gente dá todo apoio para vocês, divulga a lista, vamos lá, vamos fazer esse evento lá e vamos divulgar o evento, né? Mas são eventos diferentes. E aí eles fizeram um evento bem bacana lá. Eu não consegui ir, eu tava com outra coisa pra fazer, mas o pessoal disse que foi bem bacana lá. Você chegou lá, Regis?
Eu tava lá, fui palestrante.
Sim, tava lá.
E cara, os caras capricham na comida, cara. Tá bom.
Aí pra cara. Qualquer serra sempre tem isso de bom, né?
Eu levei uma caixa de coisa pra casa, minha mãe chegou apavorada. Da onde tu trouxe isso aí, cara? Não é que tá solto, que padaria que tu soltou isso aí, né? O Cleon, um carro cheio também, os loucos. Meu
Deus. Cara, eu não sei. Não, cara, eu cheguei lá de manhã e, cara, um monte de comida assim, né? Já cedo, né? Tipo, cara. Pensei até.
Bolo, cara.
É, porque assim, lá tinha outras pessoas, outros eventos. Até eu disse. Cara, não deve ser do evento aqui, né? Eu nem fui mexer, né, cara? Eu tive esse negócio bem bonito lá.
Tá aí uma baita diferença. Tá aí uma baita diferença. Por isso que a gente quis separar os eventos. O T-Linux é pra gente conversar. Conversar a gente não conversa de boca cheia, então a gente dá pouquinho a comida.
Mas, cara, sai
farelando, cheio de farelo. Todo mundo não tinha ninguém que tava lá, olhava assim de meio de preto, uma coisa. Todo mundo farela, né? Sempre farela.
A galera comendo. Eu não sei de onde veio tanta comida, cara. Porque, cara, a galera comendo o dia inteiro, chegou no final do evento. Aí, tipo, o Cleomar levando, acho que umas duas, três caixas de salgadinho.
Eu levei uma.
Cara, tipo, eu só não levei porque é Bento, né?
Comendo no ônibus, né?
E de cara do céu. Mas é bacana, cara. Eu acho que.
É divertido.
Tem história, cara. Tem um negócio muito massa, assim. Tipo. Pô, é sensacional, cara. Tem umas coisas que são legais, outras coisas são mais legais ainda. E assim vai, né? Tipo, cara, eu não tenho. Eu acho que não existe experiências negativas, né, cara? Tudo que tu passa ali vai te precisar de alguma coisa, cara.
Tem experiência negativa. Ano passado, voltando de Caxias, eu destruí a suspensão do meu carro. Não tem nada mais negativo que isso. Vinha 40 por hora de Caxias até Porto Alegre, cara.
Meu
Deus. Que beleza.
Mas, cara, assim, e eu vou voltar esse ano de novo. Só vou torcer pra não acontecer de novo.
Cuida, né, os buracos lá.
Essa história... E essa é boa pra contar, assim, mas é boa com cerveja.
A gente vai pro encerramento aqui. Eu tenho umas perguntas rápidas, Jeff, mano, que eu faço. Algumas eu já te passei e outras eu deixo no surpresa aqui, que é pra gente ter uma interação um pouquinho maior, né? A gente tentar tirar umas revelações aí. Então eu vou começar. São respostas curtas, tá? Sem muita explicação, não quero.
Tá.
Que a ideia é o negócio ser rápido, né? Então, primeira coisa, qual que é o teu editor de código preferido?
Só um?
Só um?
não tem como usar um. Eu uso o Atom e Vim.
E a tua distribuição favorita, cara? Aquela que tu diz assim, quero usar sempre. Tu pode sair, volta.
Cara, essa é complicada. Assim. Eu sou um dos desenvolvedores originais do Bubu Linux, né? o Richan que criou, mas eu ajudei a desenvolver lá no início. Não uso hoje o Linux, uso o Fedora. Prefiro o Debian que o Fedora. Só que o Debian... Não, eu prefiro o Debian como estrutura. Assim, as pessoas não sabem porque elas escolhem a distribuição, né? Eu sei porque tem que escolher a distribuição, mas... só que, assim, o Debian não dá pra usar. Eu acho genial e não dá pra usar. É, mas eu uso no Raspberry, né? O Raspberry eu prefiro o Raspberry. Então, na verdade, eu uso o que tá na mão. Assim, né? Mas se for pra escolher uma, Google Linux.
Ah, legal, cara. Que essa aí tem história também, né? Pra gente conversar, oh, né, cara?
Isso dá pra fazer mais um evento aí.
Meu Deus, cara. Eu lembro de baixar. Eu nem fazia nem ideia que nem era do Brasil, cara. Só abrindo parênteses aqui. Nem era pra abrir, mas... cara, depois que eu descobri, assim, disse, nossa, cara. E é um negócio, assim... De louco, tu já ouviu falar do Globo Linux, Rafael?
Já, mas, cara, realmente eu sinceramente não tava lembrado, só tinha acabado ficado no DevNu da memória aí. Mas eu tinha ouvido falar assim, mas não, até vocês tocarem.
É porque é um, assim, acho que nunca foi popular, né?
Eu lembro foi. Ela foi top 100.
Sim, eu digo assim, foi.
Ah, tá. A gente chegou, acho que é 59 no DistroWatch.
É. Mas que eu digo assim, porque tem umas particularidades que só gravando um episódio para falar sobre.
Ah, sim.
Que é muito legal, cara. Mas dando sequência aqui, vamos. A tua linguagem de programação do coração, cara.
Do coração não tenho, mas hoje é Python. Semana que vem pode ser outra, Deus sabe.
Tu é do cara do GNU Linux ou Linux, cara?
Linux. Sempre lembrando da grande frase do Jambrão que não posso repetir nesse horário.
Cara, tu é o pra instalar programa aí, Jeffman, tu é o cara do time do binário ou código fonte? Sai compilando tudo.
Binário, cara. Binário. Eu quero ter o código fonte, mas binário, eu não tenho tempo.
Binário.
Não tenho tempo.
E aí, cara, Android ou iOS? O que é melhor? Não o que tu usa, o que é melhor?
iOS, sempre. E se vocês acham que não, eu posso.
Que
a gente pode conversar offline.
Que isso?
Assim, ó. Posso conversar com vocês offline e convencer vocês a usar o iOS.
Pô, tá louco, cara? Traindo o movimento?
Não, não. Não. O movimento é sexy.
Aí. Tanto sequência, cara. Agora, uma coisa que todo fotógrafo deve. Tem que responder pelo menos uma vez na vida, né? O cara que se interessou. É Canon ou Nikon?
Nikon e Sony. Porque Canon e Olympus eu já tenho, então eu quero uma que eu não tenho ainda.
tu é outro... Cara, a Sony tá arrebentando.
Cara, assim, o problema é não ter câmera, cara. Eu quero uma câmera. Se for Canon, Nikon, Sony ou sei lá o que for... Tem um monte de coisa boa por aí.
Agora...
Por que ninguém nunca me oferece uma Phase One, né? Ninguém quer me dar uma Phase One. Tem só $60,000, cara, barbadinha.
Não, fotografia é um negócio assim que o cara, tipo, curte e tal, mas tanto como profissão como hobby, eu tento os dois ali, cara, é caro pra tu manter. Ah, Meu Deus. Tipo, qualquer coisa que tu vai comprar, é impressionante, cara, qualquer coisa, assim, ó. Tipo, eu quero um adaptador aqui, não sei o quê. Vamos lá olhar o Metabones, que tá $1,000+, R$1,000+, não sei o quê. Que, tipo, são acessórios teoricamente baratos, né?
Sim.
Eu quero comprar uma lente legal, não sei o quê. Tipo, saindo daquelas lentes iniciais, a Canon ali, que, tipo, a 50, que tem as equivalentes pra Nikon também, e a 24, tipo, cara, tu já começa, é 1.500, 2.000, as mais em conta, né? 3.000. Tu vai indo...
Lente, assim, se tu não chegou perto de 2.000, tu pegou uma lente ruim, cara. É muito, muito complicado.
Tipo, aí, cara, tipo, eu tenho todas abaixo de 2.000, eu só tenho lente ruim, né?
Então, tem algumas, sim, mas é complicado. Se tu vai ver tudo 1.800, 2.200, as começam a ser boas. Cara, o resto, se bater, tu joga fora. Porque...
A única que eu digo assim, que é a mais em conta, e eu recomendo também assim, que é legalzinho, que eu acho que tem uma qualidade legal, que é a 50mm da Canon. Tipo, ela é barata pros padrões,
não,
e tu consegue fazer bastante coisa. Né?
Não, essa lente hoje ela tá mais cara até, mas teve uma época que o pessoal nos Estados Unidos dizia o seguinte: tu não pode botar filtro de proteção nessa lente. Ela custava $79, hoje ela é mais cara que isso. E o filtro de proteção bom era mais caro que a lente. Então, assim, quando quebrar, troca fora e pega outra. Né? E é uma lente bem boa. Claro que é uma brincadeira essa dos 2 mil, né? E a 50 é uma lente barata, né? Sempre, em qualquer sistema, assim, é perto de 2 mil. Fora uma ou outra lente. E essa aí é genial, né? Eu tenho também.
É, eu não, mas realmente, quando tu começa assim, ver assim, umas lentes mais específicas, os 2 mil é só o começo, né? Tipo,
é um
negócio.
Com quantos milímetros eu consigo ver as crateras da Lua, hein?
Cara, vai depender de muita coisa, mas se a gente pegar uma câmera comum, não uma full frame, que tem o sensor menor. Tu começa a ter uma excelente resolução com uma lente 400mm.
400, ok.
Isso. É. Mas assim, é excelente, dá pra ver com... Eu fotografei muito eclipse lunar, aquelas de eclipse total, a lua de sangue, né? Com lente 200mm. E dá pra ver com a tela.
Ah, excelente, isso aí.
Legal, cara. Tem as lentes que, na verdade, não são as comuns, que são aquelas... Tele... Como que é o nome agora?
Catadióptrica. Acho que é isso.
É aquela... Cara, é um trampolhão assim, é com espelho, né? Que daí tu...
Mas essas aí é 800mm.
É, o negócio aí... Tava vendo uns vídeos no YouTube, cara. Tipo, é muito massa, cara. Só que pensa assim, é um trambolho. Tanto comprida...
Não, ela até conta pelo tamanho dela. Se tu pegar...
Mini sniper?
Não, é diferente, é diferente. Ela é gorda. Se tu pegar uma 800mm normal, ela usa o princípio de telescópio, tá? Se tu pegar uma 800mm, por exemplo, normal, ela deve ter cerca de 40, 50 centímetros de comprimento. Se tu pegar uma catadióptrica, tem 20, 30, sabe? Ela é bem menor.
Mas é
um... Bazuca aqui, né? Bota o ombro e...
Ah, bazuca sim, porque ela é um redondão, assim.
Sim, cara, é um negócio... É basicamente, tipo, é jogo de espelho mesmo, cara.
É o princípio do telescópio mesmo.
E até é mais barata, cara, pra tu comprar, assim, tipo, eu que eu tava dando uma olhada, assim, pra
cortar,
né? Do que uma lente, né? Porque a lente em si tem uma estrutura toda complexa e cheia dos paranauê, né? Mas seguindo, agora vem as perguntas, Jeff.
Surpresas.
Cara, a gente sabe que tu gosta de música, né, cara? Tu deve ter tua banda preferida, eu imagino qual seja, dadas as ligações afetivas, né, família, né? Aí eu quero que tu, cara, qual a tua música preferida do Reação em Cadeia, cara?
Cara, minha música preferida do Reação em Cadeia, eu acho que eu não conheço nenhuma música do Reação em Cadeia.
Cara, se a galera não tá sabendo o que é Reação em Cadeia, por favor, né? Volte duas casas aí.
A única música do Reação em Cadeia que eu conheço é Me Odeie. E não é pelo motivo que as pessoas imaginam, assim. Quando eles não eram Reação em Cadeia ainda, mas tinham um nome, eles precisavam mandar a demo da Me Odeie pra algum lugar, eles não tinham como botar em lugar nenhum, eu botei no meu site. Né? E um dia eles foram pra, acho que Mato Grosso, e tava tocando uma música, a Me Odeie, na rádio. E era a versão que tava no meu site. Assim, cara, e era uma demo, assim, que eles gravaram quase em casa, assim, sabe? Foi um troço muito louco, assim. Eu achei muito legal o trabalho deles, assim, mas eu não é o tipo de som que eu curto, então realmente eu não conheço nenhum. Fui em três shows deles, né? Fotografei três shows deles. Uma curiosidade, assim, né?
Bom, então tá, Me Odeie, então, tua recomendação?
Eu não recomendo nada. Não me joga na fogueira. Mas é a única que eu sigo o nome.
Tu tá ligado, né, Rafael? Por que que...
Não, eu mesmo ia perguntar qual é o vínculo empregatício aí do não tô sabendo de qual é a história.
A Reação em Cadeia foi criada por quatro jovens garotos. Que frequentava a minha casa, um deles era o meu irmão.
Ah, teu irmão.
E o meu irmão e o Jonathan, que era meio o criador da banda, o principal criador da banda, provavelmente. O Jonathan e meu irmão, eles foram os únicos que ficaram o tempo inteiro da reação.
Entendi, ok, ok.
Legal. Não, quando tu descobre isso e daí tu vai ver as imagens, cara. Porque eu descobri isso olhando o Instagram do Jeff, mano, né? Porque esse cara, parecido com... Porque quando tu olha quem é o irmão dele, cara, é muito parecido, cara.
Cara, bem rapidinho, uma história rápida. Eu tava na praia e conheci um amigo meu e disse assim, bah, vamos na casa de um amigo meu que é aqui perto. E a gente foi, ali perto, assim, 20 metros da minha casa, na quadra da frente. E a gente sentou pra conversar ali. Eu tava conversando com o cara há uns 40 minutos, eu não conhecia ele. Né? E a irmãzinha dele tinha uns 4, 5 anos brincando com os baldinhos na nossa frente, assim. Passou meu irmão de bicicleta, ele olhou assim e disse, teu irmão? É mais ou menos assim a coisa.
Tá, cara, então depois a gente deixa linkado essa recomendação. Brincadeiras à parte. E agora, cara, tipo, uma pergunta que eu faço pra maioria dos convidados, né? É que a gente, só dando uma contextualizada, a gente sabe que a Microsoft está mudando bastante, né? A pergunta que fica é, a Microsoft ama o Linux?
Desde sempre. Ah, desde sempre. Eu acho que a Microsoft nunca teve problema com o Linux. Durante talvez um período curto eles viram o Linux como sendo um adversário. Hoje eu acho que a Microsoft mudou muito, muito, e mudou para um lado que é perigoso para o Linux. Ela mudou abraçando o Linux, e tudo que a Microsoft abraça historicamente acaba sumindo. Eles não querem matar mais nada, a gente está vendo pelo LinkedIn, o discurso com o GitHub, mas eles acabam, eles têm um poder muito grande de fazer as coisas como eles querem, e mudando a visão deles de mundo, eu acho que eles conseguem fazer as coisas bem feitas, e o Linux pode acabar sem espaço se não se cuidar e não evoluir junto. Vai ser legal, na verdade, não é um problema isso, não é uma maldade da Microsoft, vai fazer com que o Linux tenha que melhorar. Eu acho bem legal essa posição deles agora.
Ah, legal. Então, acho que é isso, né? A gente vai para a finalização aqui. Primeiro, agradecer a todo mundo que está acompanhando ao vivo. Agradecer principalmente a participação aqui do Jeffman e do Rafael, dos dois Rafael aqui na gravação. A gente vai para a área agora de indicações, né? Eu tinha deixado ali para ti. Eu gostaria que tu indicasse pelo menos um livro, um filme, um site ou um blog, né? Porque a gente já tá na... Se a gente tá na era da informática. E também uma música, cara. Não vale ser reação em cadeia porque já foi, né? Não pode repetir.
Livro. Livro. Livro tem um monte de coisa, né? Qualquer coisa do George Orwell, eu acho importante ler. E aí livros com nomes, assim, mais fácil de digerir, eu acho O Nome da Rosa, do Humberto Eco. E quem gosta de pensar um pouquinho mais, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Que é um livro que eu nunca consegui ler, porque eu começo a ler e disse, não, eu tenho que parar e ler isso aqui sem parar. Entendeu? Uhum. Mas é genial. Filme Blade Runner é o filme que eu mais vi na vida. É o único filme que na época do VHS eu parei, voltei a fita e vi de novo sem ir no banheiro duas vezes seguidas. E site, o DuckDuckGo. Conhece?
Conheço.
E... Pois é, aqui dali tu vai pra qualquer outro site, né? Não tem nada melhor que isso.
Legal. E música, cara, se puder deixar uma...
Música, deixa eu ver o que eu tenho aqui, cara, pra indicar. O Roger Waters, Chaos.
Ah, legal.
Não é a música, é o disco, mas tudo bem.
Vale a indicação, né? Cara, acho que foi muito legal conversar aqui, espero que tenha sido bom pra todos. Foi bem divertido, cara. Começa já a lembrar de umas histórias aí do Stia Linux. Fica o convite aí para ambos, né, para participarem mais aqui. Eu quero conversar mais com vocês, expor vocês ao público aí, para a galera, porque tipo, tem muita coisa legal. Agradeço de novo, Jeffman, pelo tempo, valeu, cara, que tu teve aí para participar, cara. Eu sei que é corrido, a gente agradece bastante, cara, porque tem muita história, cara. E só o fato de tu conseguir compartilhar um pouquinho dessas histórias aí já é muito grandioso, cara. Rafael, muito obrigado, cara. A gente tem que gravar aquele podcast sobre o Hugo. Vamos falar não do Hugo Gloss, né, pra deixar bem claro. Mas eu acho que é isso aí. É isso aí, cara. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Até mais.
Até mais.
Valeu.
Tchau.